Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de março de 2024, segunda-feira, 2024 menos 2004, isso dá 20, por que, que eu estou fazendo essas contas? Porque eu resolvi, por razões completamente aleatórias, tentar descobrir quando que eu criei a minha conta no LinkedIn. E eu descobri que a minha conta foi criada em 2004, faz 20 anos. O que, que isso quer dizer? Vamos ver se eu consigo juntar lé com cré. O que é mais engraçado é que em 2004 eu já me sentia antigo, eu já me sentia um veterano do digital, eu já me sentia relativamente desiludido com algumas coisas, porque eu havia abraçado essa carreira bastante movimentada, incerta e imprevisível em 96. Na época eu trabalhava ainda como produtor de TV, na época eu era produtor de TV na HBO, né, fazendo festivais. Aliás, até vou compartilhar com vocês, não no site do Radinho de Pilha, onde normalmente eu coloco todos os links, onde eu coloco todos os episódios, está tudo lá, mas acho que eu vou fazer essa graça com quem, por acaso, assina o nosso canal no Telegram e o nosso canal no WhatsApp, que só serve, óbvio, só como uma alternativa de você receber as informações. Não é uma comunidade, não é um espaço de discussão, ninguém dá bom dia, é só um canal, né? Mas eu vou aproveitar e colocar ali algumas fotos que eu acho que eu fiz na minha última viagem, né, como produtor de TV. A gente foi para o Festival de Berlim. Eu já conheci a cidade, conheci o idioma também, então eu fui acompanhar a equipe e foi bárbaro, foi muito legal. E eu encontrei, esse final de semana eu estava justamente, a gente acabou de mudar, né? Quando a gente acaba de mudar, a gente descobre coisas que estavam no fundo do baú. E eu encontrei pilhas e pilhas e pilhas de fotos em papel. Eu sempre carreguei uma câmera a tiracolo não, dentro da bolsa. Né, a câmera ficava escondidinha na bolsa, desde quando? Eu nem sei, não sei, desde os 20, deve fazer quase 40 anos que eu carrego uma câmera, e era câmera em película, claro. Acho que a minha primeira câmera digital, acho que é de 2000 ou 2001, e então durante muito tempo eu tirei fotos em película, e quando você vai ver, você tem caixas e caixas de negativos e fotos em papel. E foi isso que eu descobri esse final de semana, algumas fotos que eu acabei fazendo em Berlim, ao longo da nossa cobertura, da nossa cobertura do evento. E eu achei umas fotos ali de um personagem queridíssimo, que é um ator chamado Jack Lemmon. Jack Lemmon é um monstro, imagina, deve estar no Olimpo. Se existe um Olimpo, deve estar lá o Jack Lemmon. E a gente foi fazer umas fotos com ele, tentar gravar com ele num frio desgraçado em Berlim. E eu achei algumas fotos que eu mesmo fiz, então vou compartilhar com vocês. Bom, em suma, em 96 eu ainda trabalhava em TV, em 96 eu joguei tudo para cima e fui trabalhar com web, mesmo sem saber fazer nada. Eu era só um usuário, eu tinha contratado internet em casa acho que um ano antes, 95, né? E aí eu fui trabalhar numa das primeiras agências aqui em São Paulo com um bando de amigo doido, e o resto é história. Pois bem, eu não sabia nada, fui sem saber quanto eu ia ganhar. Eu já estava casado? Putz, eu acho que eu já estava casado. Falta total de juízo, não tinha filhos. Então, esse é o tipo de decisão que você faz quando realmente você não está preocupado, né, nem com pensão de ex-mulher, nem com escola das crianças. Por que, que eu estou lembrando essa história toda? Porque eu estava fuçando no meu celular, tentando apagar algumas coisas antigas, tal. A gente vai acumulando tanta imagem tola. E de repente eu achei numa pastinha ali uma capa de revista, da revista Wired, que hoje está praticamente na completa irrelevância, né? Ela deve viver da saudade de veteranos como eu, porque na década de 90, anos 2000, a Wired era basicamente a Bíblia, era basicamente a palavra revelada. Cada edição da Wired a gente recebia, eu assinava a edição impressa, né? Ela chegava com um atraso completamente imprevisível, você nunca sabia. Às vezes você comprava na banca, na época que bancas tinham revista importada, ou na época que havia bancas, ou na época que havia revistas, você escolhe. Mas eu me lembro que eu comprava aquilo como se fosse, nem sei, como se fosse os 10 mandamentos em fascículos, porque a revista era linda, as capas eram gloriosamente produzidas, as fotos eram extraordinárias, as matérias eram incríveis. E em 1997, que eu espero que vocês não tivessem nascido, não tenham nascido, qual é o subjuntivo que eu uso aqui, não sei, que vocês ainda não fossem nascidos, o que acontece é que fizeram uma capa que eu, por acaso, eu tinha uma imagem no meu celular. A capa é amarelinha, assim com o planetinha Terra todo felizinho, né, mordendo uma florzinha, né, uma coisa parece meio era de Aquários, anos 70, né? E está escrito assim, The Long Boom. The Long Boom. O que quer dizer The Long Boom? Bom, eles estavam prevendo, era uma reportagem mostrando como o mundo ia entrar numa nova era de maravilhosa, praticamente, sei lá, um novo paraíso, a nova era de Aquários, né, que o mundo ia entrar numa época de prosperidade, conhecimento, inovação, criatividade, e eles faziam previsões até 2020. Pô, eu tinha acabado de entrar nessa área, fazia um ano que eu tinha abraçado essa carreira, eu falei, cara, eu sou basicamente um dos apóstolos, né, eu sou basicamente, né, eu sou um, nem sei, eu sou um arauto, eu sou, e fiquei me sentindo ali, né, o portador da boa nova, né? E é bastante irônico, depois acho que até eu vou, no episódio de amanhã, eu vou fazer a lição de casa hoje, se eu não me engano, em algum momento, talvez há uns 10 anos atrás, a Wired se retratou, ela fez uma matéria do tipo erramos, tá bom? Mas eu vou dar para quem estiver interessado, o link vai estar como sempre no radinhodepilha.com, na descrição deste episódio, não importa onde você o ouça, né? Seja no Spotify, no YouTube, tanto faz, não é? Mas eu vou dar o link para a reportagem original, interessantíssima, mas só para vocês terem uma ideia do otimismo de plantão, é muito engraçado, porque logo de cara, onde é que está essa história? Estando só, está aqui a foto de tela, onde é que eu guardo as fotos de tela? Veja só, a reportagem fala assim, The Long Boom, né, o grande florescimento, a história do futuro de 1980, bom, isso foi em 97, até 2020. E aí está lá como subtítulo, estamos encarando 25 anos de prosperidade, liberdade e um ambiente melhor para o mundo inteiro. E aí, você tem um problema com isso? Bom, eu não preciso dizer, hoje de manhã eu estava lendo, separando as reportagens para compartilhar com vocês, e uma delas, óbvio, vocês já devem ter visto, não só foi o fevereiro mais quente que a gente tem registro, mas também como foi o nono mês em seguida, que foi o nono mês, mas todo mês é um mês mais quente, faz 9 meses. Né? Que 9 meses é o que? A gestação do anticristo, a gestação do inferno. 9 meses sem, eu ia falar uma coisa chula, sem tirar, não, deixa para lá, mas 9 meses continuamente, né, de recorde atrás de recorde, a gente no TikTok achando que a vida está absolutamente feliz, né, que a gente tem que comprar agora para emagrecer, qual é o remédio novo, é o Ozempic, né, qual é o antidepressivo da moda, mas o que é interessante é que nessa reportagem da Wired, acho que alguém deve ter falado, olha, será que não é bom a gente meio se precaver, né, a gente de alguma maneira deixar, mostrar que a gente não é tão completamente cego e entusiasta assim, e mostrar que sim, talvez aconteçam algumas coisas que possam descarrilhar o trem desse progresso inevitável, desse progresso rumo a um futuro dos Jetsons e tal. E aí eles resolveram, assim, como um exercício, vá, tá bom, vai ser super chato, que me faz lembrar, inclusive, um chefe que falava, detesto advogados do diabo, ok? O que eu estava fazendo lá, então? Mas, de qualquer maneira, então veja, quais são os spoilers dessa maravilha? Curiosamente, esse spoiler, que eles devem estar lá, deve ter passado um tempo ali pensando em coisas completamente improváveis, a primeira delas é tensões entre os Estados Unidos e a China escalam numa nova Guerra Fria. Pois bem, aconteceu, está acontecendo. Olha só, quem diria? Dois, as novas tecnologias talvez se demonstrem como um fiasco e talvez não aumentem a produtividade e não tragam ganhos econômicos. Bom, isso já é fato, a gente sabe faz tempo, que o grande ganho de produtividade com computação, com a informatização, foi na década de 70, 80, depois não necessariamente, não da maneira como a gente costuma medir produtividade, pelo contrário, né, imagina, e eles nem estão falando aqui do tempo perdido no WhatsApp e no Instagram. Terceiro, a Rússia acaba desandando numa cleptocracia administrada por uma máfia, ou então se recolhe num um nacionalismo quase comunista que ameaça a Europa. Bingo, bingo, bingo. As duas coisas não é nem or, é and. porque as duas coisas aconteceram. A Rússia é um Estado mafioso, né, que está com essa história nacionalista religiosa no último, e pronto. Quarto, veja só, né, isso porque isso era uma nota de rodapé. Quarto, o processo de integração da Europa entra em parafuso. Né, e, bom, em suma, imagina, Brexit. De novo, vamos lá. Quinto, uma crise ecológica global. Ah, olha só. Sexta, um aumento no terrorismo e no crime fazem com que o mundo retroceda. Ok, eu me lembro de 2001. Eu me lembro do 11 de setembro. Eu me lembro do tempo em que você não tinha que tirar sapato, quase ficar pelado antes de entrar num avião. Né? Pois é, é verdade. Olha só, quem diria, não? Ok. Sétimo, a poluição vai aumentar o câncer, né? Isso aparentemente, ok, também tá, acho que está acontecendo, e já vamos falar a respeito. Oito, os preços da energia sobem no telhado, não é? Nono, uma praga incontrolável, isso é o nono, uma praga incontrolável. Uma versão moderna da epidemia de influenza, ele deve estar falando aqui da gripe espanhola de 1918, vai aparecer um incêndio matando mais de 200 milhões de pessoas. Veja, essa história da pandemia da Covid, está todo mundo cantando essa bola faz tempo. Aqui eles brincaram com isso. Adivinha o que aconteceu? Aconteceu. E a gente já vai falar agora, daqui a pouquinho, sobre uma entrevista deliciosa. Eu vou ver se eu encontro o link da Raquel Krehenbuhl com o Anthony Fauci, magnífico, magnífico. Raquel, orgulho, orgulho, muito bom ver você em Washington, toda vez que você aparece conversando com Biden e tal, a gente bate palma aqui conversando com Fauci, a tua presença ali é realmente um bálsamo. E décimo, né, é um retrocesso cultural e social para tudo, né, puxa o freio de mão, e as pessoas vão ter que escolher se elas vão voltar ou não. Ou seja, esse exercício, que deve ter sido só por desencargo de consciência, né, justamente para que não parecesse um oba-oba, para que não parecesse mais uma edição do South by Southwest, não é? Foi justamente isso que aconteceu. E, na verdade, acho que tem coisas aqui que eles não previram e nós... Não, quando eu digo nós, desculpa, eu não estou querendo... Não sou o Tim Berners-Lee, eu não sou ninguém. Né? Sou só um peão. Eu sou só, sei lá, um operário dessa história toda. Né? Uma formiga no formiga. Né? Mas nós que começamos essa aventura lá atrás, cheio de idealismo, batendo no peito, vestindo a camisa, fazendo palestras, escrevendo artigos, etc. e tal, gravando podcasts como Roda e Avisa... Aliás, vale lembrar, para quem não conhece, o Roda e Avisa foi criado em 2003, faz 21 anos antes de eu entrar no LinkedIn, portanto, e antes de muita gente nascer, inclusive, né? Mas o que acontece é que o Roda e Avisa já era um podcast sobre os impactos da tecnologia, eu já estava ficando um pouco incomodado. Pois bem, mas acho que o que ninguém previu naquela época foi justamente o que as pessoas, por conta própria, fizeram com a capacidade de produzir e selecionar seu conteúdo. As pessoas não só criaram suas próprias cavernas de Platão, como também começaram a... Bom, em suma, é que a coisa... É lógico, não são só as pessoas, as plataformas, um algoritmo que favorece alguns tipos de interação vai, obviamente, suscitar comportamentos não muito nobres, né? Um modelo de negócio, de monetização, que também prioriza a audiência massiva. Vai, a minha tese, vocês sabem, minha tese, vocês podem citar em trabalhos acadêmicos, é que toda vez que você se preocupa com a audiência, você termina na banheira do Google. Né? Essa é a minha tese. Então, claro, algumas coisas são contextuais, são conjunturais, mas eu acho que, e agora sou eu falando aqui, eu acho que havia um profundo desconhecimento da natureza humana real, né? A natureza humana no chão mesmo, no chão de fábrica, aquilo que realmente nos move, aquilo que as pessoas são capazes e, sobretudo, aquilo que as pessoas não são capazes. Aliás, essa história do não ser capaz é uma falha em várias religiões e filosofias, né, que de repente vão pregar mandamentos que as pessoas olham e falam, como é que é achar irmão? Não é meu irmão, não. Meu irmão não parece, não parece comigo, não é da minha cor, não é meu irmão. Né? Amar o próximo, desculpa, o próximo quer dizer cachorro serve? Não. Eu gosto de cachorro, pode ser cachorro? Pessoas não, eu não confio tanto. Então, de repente, pessoas são capazes de coisas muito estranhas, elas não são capazes de coisa que a gente gostaria, E o que acontece quando você empodera bilhões de pessoas, né, para fazer o que bem entendem e você turbina isso, né, você vitamina, você coloca esteroides nisso com algoritmos, inteligência artificial e plataformas completamente irresponsáveis e ChatGPT, etc. e tal. O que acontece é, e aí vamos cair de novo na conversa, que foi um bálsamo, foi uma excelente maneira de terminar a noite ontem. A gente, TV, a gente assiste dois canais aqui em casa só, um é a BBC, né, e o outro é justamente, aliás, bom, eu vou até recomendar também um episódio da BBC maravilhoso, passado em Istambul, já vou comentar com vocês, mas o outro é a Globo News. A gente tem muito carinho pelo canal, pelos apresentadores, pelos jornalistas, pelos repórteres, eu já conheci alguns pessoalmente, eu venho dessa área, eu já trabalhei em telejornal, tenho muito carinho, prezo a existência, a insistência, a persistência e a resistência do telejornalismo. E depois do Globo News Internacional, que é sempre uma boa pedida, está lá o Marcelo Lins e o Guga Chakra, super recomendo, a gente pegou no finzinho, mas aí logo na sequência veio um especial, que era essa entrevista da correspondente da Globo News em Washington, que é a Raquel Krehenbühl, que é um cara, é um gigante, a moça é uma força da natureza, né? Ela está lá, ela tem uma segurança extraordinária, uma competência, um profissionalismo, né? Um brilho pessoal. Parabéns, a moça realmente dá orgulho, né, do jornalismo brasileiro. E dessa vez ela conseguiu uma exclusiva com o Anthony Fauci. Anthony Fauci, para quem não lembra, né, ele foi o responsável pela... Eu não sei qual o termo, ele era secretário da saúde? Eu não sei. Eu não sei qual era o papel dele exatamente no governo americano, mas ele é uma figura da saúde pública dos Estados Unidos há décadas, há muito tempo. Ele está com 83 anos, não é? E ele foi uma figura-chave no combate à pandemia nos Estados Unidos, numa época em que o presidente era um orangotango limítrofe, né, que curiosamente para 50% das pessoas parece uma pessoa normal, deve ser algum tipo de alucinação, né? E ele teve que enfrentar um presidente negacionista, um presidente anti-vacina, um presidente imprevisível, caprichoso, não é? E ele fez, ali conversando com a Raquel, ele comenta que 200 mil pessoas morreram à toa. Não precisavam ter morrido. Morreram à toa por quê? Porque não tinha recurso, porque era um país pobre. Não. Sobrou vacina foi jogada fora. Simplesmente as pessoas não se vacinaram por questões ideológicas, por questão de fidelidade partidária, por questões de, sei lá, pertencimento, de paranoia, de teorias da conspiração. Pessoas não se vacinaram e morreram. Né? E inclusive os dados demonstram, existem dados no mundo, é claro, existem, e pessoas, algumas pessoas acreditam, outras não, né? Preferem, sei lá, fantasias, narrativas, mas existem dados que mostram que estados predominantemente republicanos, a mortalidade foi mais alta. Morreu gente por causa de suas crenças, ou melhor dizendo, por causa de sua descrença. Né? Vale lembrar, estou sempre comentando com vocês, eu tenho ouvido um audiolivro novo do Dan Ariely chamado Misbelief, Descrença, que ele, coitado, né, um psicólogo comportamental, está quebrando a cabeça ali para tentar entender por que as pessoas se negam a acreditar em coisas que são óbvias, ululantes, e preferem narrativas que envolvem pombos, sei lá, pois é. Esse, você sabe que esse é um tema recorrente aqui no Rabin, né? Eu mesmo também tenho uma dificuldade cotidiana, diária, de entender ou de conviver com essa nossa preferência por narrativas fantasiosas, mas pois bem. Então, voltando para a entrevista com o Fauci. O Fauci, olha que coisa perturbadora, né? Realmente de tirar o sono. O Fauci, ele hoje anda com seguranças armados. Por que que alguém da saúde pública anda com seguranças armados? Porque ele sofre ameaças de morte. Em duas ocasiões foram interceptadas pessoas que estavam armadas, com um deles com um fuzil de guerra, um AR-15, né, porque ia matar o Anthony Fauci. Agora, por que que você vai matar um velhinho simpaticíssimo, super articulado, super correto, que dedicou a vida dele não como Mark Zuckerberg a sugar suas informações e viver de uma maneira leviana, ou Jeff Bezos que resolveu comprar um iate de $500 milhões, não, ou Elon Musk que resolveu brincar de Twitter e deu tudo errado, não, ele dedicou a vida inteira ao bem comum, a uma causa pública. Eu sou casado com uma servidora pública, eu tiro o chapéu para quem escolhe uma carreira que, puxa, você podia trabalhar na Faria Lima, né, em que, de repente, todas as vidas humanas são uma linha no Excel e que, de repente, cada decisão que você toma, né, você só ouve o tilintar das moedas, você não ouve choros, né, você não ouve o quebra-batistaca, nem os tratores, nem gente desesperada, você só ouve clim, 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 catim. Não é? Não, o cara escolheu uma carreira é de ciência, uma carreira de saúde pública, uma carreira do bem comum, né? E ele é ameaçado de morte, ele tem que andar com segurança, e ele comentou com todo mundo ali que os detratores, os, né, justamente o pessoal ali do gabinete do ódio americano, os caras, todo mundo sabe qual é o endereço das filhas dele, qual é o telefone da mulher dele, qual é o telefone dele, e ele vive sob uma barragem de assédio moral, assédio físico, é simplesmente porque as pessoas preferem acreditar em teorias completamente estapafúrdias em nome de sei lá o quê, liberdade, alguma pataquada dessas, né? A mesma liberdade que obviamente permite que você compre um AR-15, né, num país que não está ameaçado de maneira nenhuma no seu território. Ameaçado sim por um bando de débeis mentais que de repente invadem um congresso, aqui no Brasil invadem Brasília e tal. Mas, em suma, eu vou resgatar aqui essa reportagem da Raquel, eu vou dar um link para vocês. Por que eu estou lembrando disso também? Não só, né, para enaltecer aqui o trabalho de bons jornalistas e também de bons cientistas, de bons médicos, mas porque é uma boa parte dessa desgraça em que a gente se encontra, né, do desafio que a gente se encontra, é justamente um efeito colateral de como o digital se desenvolveu. O digital acabou se desenvolvendo de uma maneira que, ao contrário dos meus sonhos juvenis, dos meus sonhos dos 20, 30 anos, né, em 96 eu já tinha 32, meu Deus, não foi exatamente uma libertação, não foi exatamente o iluminismo, ele acabou promovendo uma individualização bizarra, né, acabou conectando ou trazendo à tona os nossos piores instintos, acabou separando as pessoas e acabou afastando inclusive as pessoas do próprio mundo que nos cerca, né? Cada um vive efetivamente num mundo paralelo, movido a 5G, ou a Wi-Fi grátis, não sei, e isso é bastante perturbador quando eu olho lá no LinkedIn a minha carreira, né, uma carreira bastante tumultuada, que eu jamais vou dourar a pílula, jamais vou insistir que isso é alguma saga épica de demonstração do meu destino manifesto. Não, pelo amor de Deus, é o caos, né, minha carreira é bastante confusa, né, e o que é pior é que se eu quiser contar, ninguém vai querer ouvir, porque o que a gente normalmente gosta são épicos, né, são odisseias, são triunfos de líderes natos com uma vocação predestinada a, sei lá o que, a ganhar mil vezes mais do que o cara que está servindo café. Ufa, pois bem, mas temos outros assuntos. Parabéns aqui para a Raquel, mas é que realmente como hei de dizer, esses desvios bastante imprevistos, você vê mesmo a Wired, quando há, sei lá, 20, quantos anos atrás? 27 anos, tentou prever o que poderia dar errado, ela não levou em conta uma coisa, a natureza humana. Tem lá um item sobre, sei lá, retrocessos culturais e blá, 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 mas estava todo mundo ali pensando como americanos são otimistas por natureza, né? Com aquele olhar azul que atravessa você, o cara está pensando no mundo ideal, a cidade reluzente no topo da colina, né? Aquela profunda desconexão com aquilo que nos torna humanos e especialmente desumanos. Então, por isso, por essas e outras que eu estou sempre aqui com vocês tentando fazer um balanço do que aconteceu, do que eu sinto e do que eu fiz e do que eu deixei de fazer e talvez, sobretudo, do que resta fazer, do que dá para fazer num cenário como esse. Vocês sabem que eu ando bastante preocupado com aquilo que ainda dá para ser feito, né, num cenário em que parece que as leis da física mudaram, as leis da matemática mudaram, as leis, está tudo diferente, então é como você tentar, sei lá, criar uma Vitória Régia no Polo Norte ou tentar criar um cacto no meio da floresta amazônica. Então, desculpa, isso é um pequeno desabafo. O que mais que eu tenho para contar para vocês? Falemos então de amenidades. Falemos então, o que você comeu no café da manhã hoje? Se caso você tenha comido, não sei, né? Talvez a Raquel Krahenbuhl, tinha com o café da manhã dela, tenha cornflakes, né? Tenha cereais matinais, por que não? Né? Talvez você tenha tomado uma boa xícara de chocolate. Então, eu vou fazer aqui uma ponte entre coisas que você consome no café da manhã, na melhor das boas intenções, e estranhas seitas religiosas minoritárias que por acaso fundaram os Estados Unidos. Então tá bom, vamos lá, já que a gente está falando de América, vamos falar primeiro de chocolate. Teve um episódio brilhante do The Rest is History, que é um podcast que eu faço parte lá do The Rest is History Club, né? É ao contrário do Radim, onde tudo é gratuito e todo mundo recebe a mesma coisa, muitos podcasts preferiram fazer lá um paywall, então algumas coisas vêm antes, né? Algumas coisas são exclusivas para quem paga. O Radim jamais será assim. Por isso que eu agradeço de coração aos 15 super raríssimes que contribuem todo mês com o Radim. Mas bom, o The Rest is History, que eu adoro, são dois historiadores ingleses brilhantes. Eles resolveram fazer um episódio visivelmente pago, né? É um episódio patrocinado, abertamente patrocinado, por uma empresa de chocolates inglesa chamada Cadbury. Tá bom? Tá bom, então é pago. Mas aí a Cadbury falou: olha, vocês não querem fazer um episódio sobre a história do chocolate? Pois bem. Eu achei que eu soubesse, mas é sempre assim, a gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre tem alguma coisa a aprender. É lógico, o chocolate veio da América pré-colombiana, essas palavras que acabam em TL, tipo abacate, chocolate, etc. e tal, normalmente são palavras que vêm do Nahuatl, que é a língua falada pelos aztecas, e mexicas, na verdade. A gente já falou aqui sobre os aztecas em uma série de episódios fascinantes, também do The Rest is History, né? Os mexicas tinham essa língua, o chocolate, mas aparentemente o hábito de consumir o chocolate parece ter nascido com os Olmecas. Olmecas também é uma civilização ali na região do que hoje é o México, que fazia umas cabeças de pedra descomunais. Eu não sei se você já foi para a cidade do México, mas não deixe de visitar um museu de arqueologia. É espetacular, é lindo. Não só a construção é linda, mas os artefatos são lindos. E tem lá umas cabeças de pedra, cara, de quase 2 metros de altura, são quase cubos, são lindas, né? São cabeças Olmecas, é uma civilização bastante antiga. E eles consumiam uma beberagem quente, provavelmente feita de chocolate. Pelo que eu entendi ali, aquilo talvez tivesse uma finalidade ritual. Eles tinham um jogo que era um jogo com bola, com quadril, a bola de borracha, e o time que perdia morria, que infelizmente a gente devia ter adotado isso, né? Para quem não gosta de futebol como eu, ia se simplificar muito as coisas, né? O time que perdeu morre. Ah, ok, vamos voltar para os Olmecas. Então era celebrado com essa bebida, os espanhóis chegaram lá, serviram a bebida para os espanhóis e para outros europeus também, e era uma coisa amarga, ninguém gostou muito, provavelmente não era parecido com aquilo que você toma na Offner, no Viena ou na Starbucks. E, bom, pois bem, ninguém curtiu muito essa história. Um italiano disse que parecia comida de porco, mas um outro lá falou: não, imagina, isso dá sustância, você pode, é um alimento perfeito, você pode passar o dia inteiro só tomando esse negócio, você vai ficar empolgadíssimo e tal. Bom, eu vou tentar resumir a história, não vou contar aqui o episódio inteiro. Num determinado momento, isso começa a ser levado de volta para a Europa. Aliás, teve um episódio em que estão levando sementes de cacau, e quando os piratas ingleses abordam um navio e encontram caixas e caixas daquela semente, eles acham que é algum tipo de cocôzinho, né, cocô de, sei lá, que cabra, não sei, porque é um negócio meio feio, jogam tudo fora, eram sementes de cacau. Pois bem, então o cacau tem uma longa trajetória, vai entrar, e aí tem uma questão interessantíssima, que a hora que o cacau começa a fazer um certo sucesso, ainda como bebida, ainda como infusão, ninguém tinha descoberto como fazer a barra de chocolate ainda, não é? E começa a surgir uma lenda de que ele teria propriedades estimulantes, afrodisíacas, inclusive, não é? E aí, obviamente, os religiosos de plantão, que não tem nada para fazer o dia inteiro, é mais ou menos que nem milico brasileiro, os caras resolveram encasquetar e falaram: pera um instante só, por que que nós estamos bebendo uma bebida pagã que está envolvida em rituais demoníacos? E aí consultam o Papa de plantão, tinha um Papa lá, às vezes tem dois, dessa época só tinha um, e o Papa... lá vou eu ter que dar algum pitaco numa coisa que não me interessa. Aí o Papa provou o tal do chocolate e ficou tão enojado com a experiência, falou: cara, eu não preciso nem proibir, porque esse negócio é um lixo, né? Mas, pois bem, em suma, devagarinho os caras foram aprimorando, foram colocando outras substâncias, descobrem finalmente que com açúcar e mel fica um pouco melhor, e a coisa vai melhorando, e de novo vem uma outra questão. Uma outra questão, e de novo, a questão afrodisíaca, então clubes masculinos enchendo a cara de chocolate pensando em coisa ruim. Pois bem, num certo momento, um outro religioso, ainda inquieto, né, com essa bebida de origens pagãs, ele percebeu o seguinte: ok, você tem o jejum. Eu não sei quando que tem jejum na religião cristã. Mas tem jejum, certo? E a questão no jejum você não pode comer, mas você pode beber, né? Mas a questão é, chocolate, como tem muita substância, ele pode ser usado no jejum ou não? Ou você está fazendo uma malandragem, está fazendo uma maracutaia, né? Você está dando ali uma gambiarra, né, para encher a pança. E isso vira, de novo, tema de decisão papal. Eu não vou lembrar aqui o latim, porque latim realmente não faz parte do meu currículo nem no LinkedIn, não é? E tem lá uma súmula papal que diz o seguinte: chocolate pode ser bebido no jejum, vírgula, parem de encher o saco, não, essa, em suma. Então, veja, o chocolate começa a ser difundido, né, tem essa conotação para mocinhas devem evitar os lugares onde os homens bebem chocolate, né, talvez seja por isso que o chocolate foi associado posteriormente a questões românticas e amorosas, né, quem sabe porque favorece um clima, não sei, não é? Mas aí a história vai avançando e tem um certo momento em que os holandeses inventam uma máquina em que você moe lá o chocolate, espreme o chocolate, separa a gordura do chocolate e aí vira uma coisa sólida, mas a máquina não funciona direito. Mas aí vem um outro fenômeno interessantíssimo, né, mais ou menos paralelo aí com essa questão da descoberta das Américas, que são as religiões protestantes. E surge na Inglaterra um movimento que foi chamado pejorativamente de Quaker, de Quaker. Quaker por quê? Quaker porque quando eles entravam em transe, eles tinham um monte de convulsão, saíam tendo convulsão, sei lá o que mais que acontecia, não quero nem imaginar, e como eles saíam, né, tendo tremelique por aí, eles eram chamados de Quake, que, né, é a mesma palavra para earthquake, sacudidelas, não é? Tremores. Então, o pessoal do tremelique, os Quakers, era uma religião, eu não vou saber detalhes, não é? Mas era uma religião, ok, vocês, tá legal, vai, tá, então vocês são uma religião, ok, perfeito, né? Alguns fogem para os Estados Unidos, outros ficam na Inglaterra, mas eles começam a sofrer restrições sociais. Restrições do tipo, algumas profissões você não pode exercer, alguns cargos você não pode exercer, algumas faculdades, vale lembrar que muitas faculdades eram de fundo religioso, se não me engano Oxford, alguém me corrija por favor, né? Então os Quakers começam a ser tratados como uma coisa à parte, algo parecido com os judeus, né? Os judeus acabaram tendo que abraçar muitas atividades econômicas diferentes, não por ganância, não porque... Não. É simplesmente porque lhes foi vetado o acesso a várias maneiras de viver, né? Não podia ter isso, não podia ter aquilo, não podia ter propriedade. Pô, não sobra quase nada para o cara fazer. O que, que ele pode fazer? Aí o cara tem que inventar. Para os Quakers, a mesma coisa, né? Eles estavam praticamente tolhidos da atividade econômica normal, aí os caras começam a inventar. E na moral, Quaker, é que eles são super corretos e certinhos e correla, lá, 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 eles são muito empreendedores e eles começam a empreender. E um desses Quaker, que eu já esqueci o nome, ele começa a fazer uma loja de chocolate, o chocolate dele começa, loja, ainda continua sendo uma bebida, né? E aí ele, quando descobre essa máquina holandesa, ele resolve aprimorar, e aí é criada então a primeira barra de chocolate sólido da Cadbury. O processo envolve trituração, envolve moagem, envolve sei lá o que mais, você espreme, tira gordura, mistura leite, mistura açúcar, põe a gordura de novo, mistura de novo, é um monte, é um negócio bastante complicado. Aliás, eu não sei se você alguma vez já visitou uma plantação de cacau em Itabuna, eu recomendo. Cacau não parece cacau, que não parece, e a semente do cacau não parece chocolate, e nada tem cheiro de chocolate, exceto pelo momento em que as sementes foram colocadas para torrar no sol, e aí talvez você sinta um cheiro, e aí tem um processo de fermentação estranhíssimo. Pois bem, em suma, então nasce o Cadbury. Mas o que é muito interessante dessa história toda, abstraindo a questão da América pré-colombiana, abstraindo a questão, da expansão dos impérios, é a questão religiosa. Primeiro, a desconfiança, né, com a concupiscência, concupiscência é uma palavra linda, em português quer dizer putaria, né? E a putaria, estimulada por sei lá o que, que de repente vai despertar os seus sentidos e tendências um pouco amortecidas por milhares de anos de catolicismo. Mas, pois bem, então a primeira preocupação é essa questão da concupiscência, e a segunda questão, né, de repente, é uma camada da sociedade que parte para a inovação, para o empreendedorismo, para criar coisas completamente novas, simplesmente porque eles eram perseguidos socialmente por conta de uma diferença de crença, mais ou menos o que acontece também com os judeus. Ok? Ok. E agora vamos dar um outro salto, já que a gente falou de café da manhã, do cornflakes da Raquel Krahenbühl. Cornflakes, cereais. Eu tinha uma lembrança, eu acho que eu já comentei isso aqui no Radinho, vocês não vão se lembrar, porque são 1.800 episódios, é muita coisa, né? Mas eu lembro de ter comentado que os cornflakes, os cereais feitos de milho, eles foram criados pelo Kellogg. O Kellogg, sim, o Kellogg, ele era, agora eu não vou lembrar qual era a da seita, não sei se era adventista, do sétimo, quinto dia, eu não sei, alguma seita, tá bom? Alguma seita, que achava que se você quiser, né, se ter uma vida pura, se aproximar da luz, não é? Você tem que abandonar os prazeres carnais, você tem que abandonar os seus impulsos animais mais baixos, né? E uma das maneiras é você ser um vegetariano completo. E veja só, é vegetarianismo não por solidariedade à vida mamífera na Terra, não por piedade com relação à maneira como porcos, galinhas e vacas são abatidos. Não, não, não. Simplesmente porque carne estimula carne. E você vai ter tesão na hora errada, não pode. Então vamos ficar todos bem broxinhas, certo? Porque broxinha é o caminho do céu, né? Quem manda você ter nascido nesse planeta que afinal é uma provação, você veio aqui para sofrer, né? Aliás, é muito interessante, a gente vem insistindo nisso aqui no Radinho, até que ponto visões religiosas complicam qualquer tentativa que a ciência faça de salvar esse planeta, porque para quem acredita nas escrituras, né, esse mundo tem que acabar logo de uma vez em fogo e desastre e corrupção e guerra para Jesus poder voltar, o cara está lá esperando, fazendo o que não sei, né, mas também tem essa visão de que esse mundo é imperfeito, que esse é um mundo de sofrimento, quem mandou a gente sair do paraíso porque a gente queria conhecimento, não é mesmo? Conhecimento é uma coisa muito perigosa, agora você tem que quebrar pedra, empurrar piano, né, dirigir Uber, essas coisas assim muito difíceis, né? Então esse planeta, coitado, desde a época de Platão, aliás, desculpa, não foi só o cristianismo que fez isso, Platão também tem uma visão bastante negativa sobre esse planeta, né, como se esse planeta fosse uma cópia paraguaia, chinesa, não sei, né, uma coisa falsa vendida na calçada em Nova York, não é? Esse mundo não presta, o que presta é o mundo das ideias, né? O que presta é outro mundo, o que presta é o paraíso, né? E como é que você vai tentar salvar o mundo se as pessoas encaram a natureza como se fosse um estorvo, né? O ideal é que tudo vire Miami, tudo vire Dubai, né? Só olha a Barra da Tijuca e outros bairros aqui em São Paulo, e que bom que eu consegui mudar para um bairro que foi feito na década de 50. Mas vamos voltar aqui, desculpa. Eu estou realmente viajando aqui na maionese, mas voltando, o Kellogg então, ele quer oferecer alguma maneira de você alimentar os jovens e que eles continuem absolutamente, como hei de dizer assim, desinteressados pelos prazeres das suas mucosas diversas, não é? Para que eles realmente resistam heroicamente à concupiscência, ao desejo, a Satanás. Então, quando eles começam a fazer uma linha de alimentos vegetarianos, não é por preocupações ecológicas, não é por preocupações com outras formas de vida tão dignas quanto as nossas, mas é simplesmente para você se parar de masturbar que nem um louco, né? Ou para você parar de pensar no que o vizinho está fazendo nesse exato momento. Não é? Então, veja, Kellogg's, né? A próxima vez que você olhar o Tigrão ou qualquer outro cereal desses, pense que o que o cara realmente está querendo é que você seja um repolho, né? Uma alface, para que não complicar justamente a sua ascensão gloriosa para o mundo dos céus. Ufa, falei bastante hoje, desculpa. Eu me empolguei com essa história. O que mais que eu posso comentar com vocês? Eu acho que eu vou deixar um pouco para amanhã, né? Eu já acabei de alguma maneira azedar um pouco o seu café da manhã, talvez a sua sobremesa também. Não é? Cuide-se, por favor, vamos aqui, de novo, respirar, né, pelo fato que existam Anthony Fauci pelo mundo, que exista Raquel Krahenbühl pelo mundo, né, inspirando as novas gerações. Aliás, o próprio Fauci falou, cara, eu estou com 83, o que me resta fazer agora é tentar inspirar uma nova geração a abraçar a ciência, a abraçar a causa pública, a abraçar o bem comum. É isso que eu posso fazer. E esse cara tem que andar com segurança, senão alguém dá um tiro na testa dele. Bem-vindos, Wired, revista Wired, você errou fragorosamente. Hashtag deu ruim. Um grande abraço, raríssimes, e até amanhã.